Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Hoje, 11 de setembro, o Chile relembra os 50 anos do golpe militar que deu início à ditadura do general Augusto Pinochet, que durou 17 anos. O golpe depôs o presidente socialista Salvador Allende, deu início a uma ditadura que deixou um saldo de milhares de vítimas, entre mortos, desaparecidos e presos políticos torturados. Ontem o dia foi marcado por manifestações emocionantes, mas também por enfrentamentos entre a polícia e pessoas que tentavam iniciar uma depredação do Palácio La Moneda. Um grupo de cerca de 50 encapuzados jogaram pedras, quebraram vidraças e até lançaram coquetéis Molotov em direção ao edifício histórico que é a sede do Poder Executivo. A polícia usou jatos d'água e gás lacrimogêneo para dispersar o grupo. Algumas pessoas foram detidas, 3 policiais ficaram feridos. O dia de hoje fecha um ciclo de programações e atividades realizadas pelo governo e diversas instituições por todo o país. O ponto alto será o ato público encabeçado pelo presidente Gabriel Boric no Palácio La Moneda. Vamos agora a Santiago conversar com nossa correspondente Camila Viegas. Camila, o que prevê a programação hoje aí no Chile?
Hoje acontece um ato público que tem como objetivo principal celebrar a democracia. Embora a gente fale em 50 anos do golpe, a grande protagonista é sim ela, claro, a democracia. O presidente Boric recebe hoje no Palácio La Moneda autoridades de outros países, como os presidentes Andrés Manuel López Obrador, do México, Gustavo Petro, da Colômbia, Alberto Fernández, da Argentina e Luiz Lacalle Pou, do Uruguai. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não estará presente porque cumpre a agenda do G20 na Índia, mas escalou os ministros Flávio Dino, da Justiça, e Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, para estarem no Chile. Em outros locais, a data também será celebrada, como é o caso do Museu da Memória e dos Direitos Humanos, que é um espaço que desde 2010 se tornou um ponto de referência aqui em Santiago para entender o golpe de 73. Lá, o ponto alto da programação será a projeção dos rostos das vítimas desaparecidas e executadas na ditadura na fachada do museu. Além disso, locais em Santiago, que foram centros de detenção e tortura, também terão um dia cheio de atividades, incluindo programação de visitas guiadas, vigílias e palestras. Em Valparaíso e Concepción, que são outras duas cidades, também haverá outras atividades agendadas.
Agora, Camila, estava agendada para hoje a assinatura de um documento ressaltando as bases democráticas que guiam a política atual do país, mas isso não vai acontecer. Por quê?
O presidente Boric tentou impulsionar uma iniciativa que reunisse a classe política do país em prol da democracia nessa data que é tão importante para a história contemporânea do Chile. Porém, os partidos de oposição, ou seja, de direita e de extrema direita, não concordaram. Então, Boric se reuniu com seus 4 antecessores na presidência, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet e Sebastián Piñera, e assinou junto com eles um documento intitulado Pela Democracia Sempre. Nele, os ex-presidentes e o atual se comprometem a proteger e defender a democracia, condenar a violência, promover o diálogo, defender e promover os direitos humanos. Eles assinaram esse documento na última quinta-feira. Enquanto isso, os representantes dos partidos de direita também declinaram do convite para o ato de hoje no Palácio La Moneda, argumentando que pessoas que foram vítimas estarão presentes e o evento poderia incluir apologias a figuras que não condizem com a posição política desses partidos, como, por exemplo, o ex-presidente socialista Salvador Allende. Além de se afastar do evento, a oposição optou por assinar um documento próprio com 7 pontos, no qual renovaram seu compromisso com a democracia, com os direitos humanos, com a paz e com a dignidade humana.
Camila, a gente está vendo esse esforço em reforçar a democracia e não esquecer as atrocidades cometidas durante a ditadura militar. Mas como os chilenos estão vivenciando esse momento histórico?
Uma pesquisa recente revelou alguns dados interessantes. Cerca de 76% dos entrevistados responderam que preferem governos democráticos, ou seja, eleitos por votação popular. E, por outro lado, 43% acreditam que um golpe de Estado contra um governo democrático pode sim ser justificado dependendo das circunstâncias do país. Nessa mesma pesquisa, 32% dos entrevistados disseram que aprovam o golpe de Estado de Pinochet, enquanto que 42% desaprovam. Além disso, 30% acreditam que o golpe foi bom ou muito bom para o país. Eu conversei com alguns sociólogos e cientistas políticos sobre o assunto para tentar entender por que, mesmo depois de tantas violações aos direitos humanos e autoritarismo, resultado de uma ditadura extremamente violenta que deixou mais de 40 mil vítimas, uma parcela importante da população do Chile ainda carrega um certo saudosismo a um governo ditatorial. E eles foram unânimes em me responder que a pesquisa reflete os dados de uma sociedade cujo tema em voga é justamente o aniversário de 50 anos do golpe e um governo de esquerda que segue com baixa aprovação. Segundo eles, existe sim uma onda de crescimento de extrema-direita não somente no Chile, mas mundialmente. A precarização das vidas das pessoas, a incerteza e a incapacidade do sistema econômico em gerar bem-estar e igualdade criaram um ambiente propício para esse fenômeno, especialmente após a experiência da pandemia. No caso do Chile, isso foi amplificado pelos protestos de 2019, que, embora tenha dado esperança e fortalecido as demandas por mudanças, ao mesmo tempo aumentou o ceticismo e o desencanto em relação ao sistema político, especialmente diante da alternativa de mudanças representada pelo projeto político da coalizão do presidente Boric, Frente Amplio, em aliança com a esquerda tradicional. E é nesse cenário, com desafios importantes nas áreas de segurança, imigração, previdência social e sem a maioria em nenhuma das duas casas do Congresso Nacional, que o governo do presidente chileno Gabriel Boric se esforça para manter sua agenda de promessas feitas durante a campanha que o elegeu.
Muito obrigado, Camila Viegas, correspondente da RFI em Santiago, que participou do Linha Direta de hoje.